Neste domingo nós tivemos uma das mais baixas umidades do ar no Paraná, 16%. A população tem sofrido com isso. Mas quais as consequências para a saúde? Sobre esse tema eu converso agora com o médico otorrino, laringologista Francisco Herrero Júnior. Doutor Francisco, boa tarde.
Boa tarde, amigos da CBN. Boa tarde, Gilson.
Doutor Francisco, uma situação como essa de baixa umidade e que provoca alguns problemas respiratórios. Primeiro, qual é o tipo de problema mais comum neste período do ano com esta umidade baixa?
A umidade baixa é realmente um grande problema, Gilson. Ela afeta as vias respiratórias de uma maneira global, afetando desde o nariz até os pulmões. Então, muito comum nessa época nós observarmos pacientes com crises de rinite alérgica, com sangramentos nasais, e especialmente com tosse, a tosse seca, aquela tosse seca, persistente, que caracteriza a origem alérgica devido a essas variações de clima. Porém, a via respiratória como um todo, ela é acometida por essa baixa umidade do ar.
Tem pessoas que têm mais tendência a esses problemas ou é algo comum?
É uma situação muito comum, mas realmente existem pessoas que têm uma tendência maior. E aí entram principalmente os alérgicos respiratórios. Normalmente, o paciente que tem uma alergia respiratória, ele já conhece isso desde criança. E o histórico familiar também, existem famílias que têm uma predisposição maior à alergia, já que a gente sabe que existe um fator genético importante nesse sentido.
E Maringá é uma cidade que tem muitas árvores. Isso conta ou não? Ajuda ou piora?
As duas coisas, depende, né? Uma cidade mais arborizada sempre é uma cidade que tem uma tendência a ter um ar um pouco mais puro. Porém, nós temos que levar em consideração também o pólen. Essa fase de setembro é uma época que existem muitas flores e com essas flores tem um excesso de pólen circulando no ar. Com o clima seco e com o vento, esse pólen tem tendência a circular mais, a entrar mais em contato com a via aérea das pessoas. Então, nesse sentido, a cidade com maior vegetação é mais prejudicial.
Aí, para as crianças e para os idosos, é a faixa mais delicada desses problemas?
Não tem dúvida. As crianças são muito acometidas, os idosos também, são as faixas etárias que mais sofrem, porém, todos os pacientes em todas as faixas etárias sentem esse grande problema, essa dificuldade com o clima, com a baixa umidade do ar. Então, nós temos pacientes de todas as faixas etárias no consultório, independente de serem só crianças ou idosos.
A conduta mais adequada, doutor?
Bom, primeiro, uma avaliação adequada por um médico, por um profissional, para entender exatamente o que está acontecendo nas vias respiratórias. Afinal, sintomas semelhantes podem significar situações diferentes. Então, uma vez identificado, tratar o fator causal. Se o paciente está com uma crise alérgica, nós vamos tratar essa alergia. E sempre levando em conta que nós temos que compensar essa baixa umidade do ar. E essa baixa umidade do ar, ela pode ser compensada essencialmente de duas maneiras diferentes. Primeiro, aumentando a ingesta de líquido. Então, tem que tomar bastante água. E a gente nota que essa é uma grande dificuldade, especialmente nas mulheres, especialmente nos idosos. Porém, é uma coisa muito importante. E segundo, umidificando o ar. E aí é a hora que entram os umidificadores de ar, que são importantíssimos nessa fase. E levando em consideração que o pico de baixa umidade do ar acontece essencialmente no período da tarde, que é justamente o período onde as pessoas estão mais no seu ambiente de trabalho ou as crianças na escola. Então, quem puder suprir a baixa umidade do ar com o umidificador do seu ambiente de trabalho seria mais adequado do que simplesmente só à noite com o umidificador em casa.
Então, a história de colocar água na bacia, isso ajuda bastante, por exemplo, no ambiente, colocar um recipiente para água?
Isso foi feito, um estudo foi publicado algum tempo atrás, fazendo uma comparação entre a água colocada no vasilhame, a toalha molhada e os vaporizadores ou umidificadores de ar. E o que se observou foi que a vasilha com água ou a toalha aumenta muito pouco a umidade do ambiente. Realmente é praticamente irrisório o tanto que se aumenta a umidade. Então, realmente, o umidificador de ar que é o essencial. Ele que realmente consegue aumentar a sua umidade do ar. Então, o benefício com o vasilhame ou com a toalha molhada é muito pequeno.
Agora, tem pessoas que utilizam alguns medicamentos que pingam no nariz e alguns deles são usados constantemente, à noite, principalmente por causa dessa baixa umidade. Positivo esse uso, não?
Existem vários tipos de medicamentos para serem usados no nariz, né? Alguns são muito positivos e outros trazem um grande prejuízo. Então, nessa fase do ano de clima seco, o essencial é o uso do soro fisiológico. O soro fisiológico, ele realmente é importante, seja ele na forma de líquida, que existem vários produtos diferentes no mercado, seja ele na forma de gel. Porém, a necessidade de uso de medicamentos para destrancar o nariz, eles trazem prejuízo, além de ressecar ainda mais a mucosa do nariz. E, além disso, existem os antialérgicos de usos nasais, que esse tem que ser orientado, tem que ser usado com orientação de um médico especialista.
Quando se fala em respiração, se fala de algumas doenças que podem ser adquiridas nesse período do ano. Quais as preocupações e as doenças mais comuns que afetam por causa da falta de umidade?
São basicamente os problemas alérgicos respiratórios mesmo. As rinites alérgicas, as tosses alérgicas, que vêm de ter origem essencialmente na laringe, as crises de asma, as crises de bronquite. Então, são os principais fatores. Ou seja, as respostas da via respiratória aos agentes alérgenos, consequência dessa baixa umidade do ar.
Dr. Francisco Herrero Júnior, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado, Gilson. Estou à disposição para qualquer outra dúvida.